Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jota Fagner e este é o podcast Editoria Livre. Como eu prometi na semana passada, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Mimesis, do Eric Auerbach. E ao invés de falar do livro como um todo, vamos começar pelo primeiro ensaio, que é o primeiro capítulo do livro. Primeiro vamos começar explicando essa questão do título do livro, né? O livro se chama Mimesis. De onde é que vem essa palavra? Mimesis é de onde vem mímica, imitação. Então, a mímese descrita pelo Auerbach seria uma tentativa de representação da realidade dentro da literatura, né? Na verdade, a mímese seria uma representação da realidade em qualquer manifestação artística, mas no caso específico do trabalho do Auerbach, a gente está falando aqui de literatura, né? Esse termo ganhou um certo destaque durante o Renascimento, mas a gente já o conhece desde a obra poética de Aristóteles, que data de pelo menos 2.400 anos atrás. O primeiro ensaio desse livro chama-se A Cicatriz de Ulisses. E aqui, para a gente começar a falar sobre isso, é preciso que eu deixe claro para você que está me ouvindo que antes da gente começar a tratar do primeiro ensaio do Auerbach, é necessário que você conheça a obra A Odisseia, de Homero, e conheça também o Gênesis, lá da Bíblia, né? O primeiro livro bíblico. Por quê? Porque nesse ensaio, Auerbach vai fazer uma comparação entre a obra de Homero, né? a Odisseia, e um trecho do Gênesis, que seria o sacrifício de Isaac. Então vamos começar pelo começo. Só dando uma recapitulada básica, porque provavelmente você não leu a obra, muito possivelmente você deve ter visto alguma adaptação cinematográfica, um desenho animado, uma história em quadrinho, alguma coisa parecida. Primeiro, tudo começa ali na chamada Guerra de Troia, que é descrita na Ilíada. O final da Guerra de Troia não está expressa no livro A Ilíada, está, na verdade, na Odisseia. A história do cavalo de Troia está escrita na Odisseia, porque o cavalo de Troia, na verdade, seria um ardil pensado pelo próprio Odisseu, né? Odisseu também chamado de Ulisses muitas vezes. Ele seria Odisseu para os gregos, Ulisses para os romanos. Mas vamos lá. O que acontece tem aquela história do cavalo de Troia. Troia é finalmente destruída. Após 10 anos em guerra, Odisseu, ou Ulisses, resolve voltar para casa, né? E aí tem um monte de peripécias que eu não vou contar aqui, até porque não cabe. Eu acho interessante que você vá lá e dê uma lida na Odisseia. É um livro muito interessante. E deve ter várias obras cinematográficas aí para quem não quiser ler o trabalho. Mas a parte que nos interessa é quando Odisseu chega finalmente em casa e ele está disfarçado de mendigo. A sua esposa Penélope não o reconhece e pede a uma das servas, Eurycleia, que dê um banho nele. E começa pela lavagem dos pés. Enquanto Eurycleia está lavando os pés de Odisseu, ela repara na sua coxa, na sua perna, uma cicatriz. E neste ponto da narrativa, Homero dá uma quebra naquilo que ele está contando para voltar no tempo e falar de quando Odisseu era criança e estava caçando um javali, estava na casa dos avós, foi caçar um javali, e ele acabou se acidentando. Ele passa 70 versos falando sobre isso antes de retomar a narrativa da lavagem dos pés lá com a Eurycleia. Para nós que já temos uma certa tradição hoje, num certo estilo narrativo, pode dar a impressão de que o que Homero estava tentando fazer ali era, na verdade, criar uma tensão, né? Ele cria um chamado elemento retardador, ele muda de assunto para ficar todo mundo na expectativa para depois voltar para o assunto. Mas o que o Auerbach diz é que, na verdade, não é bem assim. Por quê? Porque, segundo o Auerbach, Homero narra sempre no tempo presente, mesmo quando ele vai e volta no tempo, mesmo quando ele usa de flashback. Por quê? Porque os personagens de Homero não possuem grande profundidade. Eles são reativos, né? Então, vamos lá, o que é que acontece? Toda vez que surge uma necessidade explicativa, Homero não deixa isso em aberto. Por exemplo, na cena em que Hermes vai se encontrar com Calypso para avisá-la de que ela deve deixar Odisseu seguir viagem. Na cena em que Hermes chega, é descrito onde ele estava, o que ele estava fazendo, de onde ele veio, como ele veio e tudo. Isso é muito constante, segundo a observação do Auerbach, na narrativa de Homero. Ele sempre descreve alguma coisa. Tem outro fator que é muito interessante, é que os personagens de Homero, eles não se calam nem sobre os seus sentimentos. Ou eles conversam com outros personagens, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado. Ou eles falam para eles mesmos, para que o leitor fique sabendo como eles estão se sentindo. Então, nada em Homero fica subentendido, nada em Homero fica obscuro, tudo é esclarecido ao extremo. E veja que também, nas cenas de briga, de discussão, os personagens são sempre muito articulados. Eles falam sempre muito abertamente, eles não gaguejam, eles não deixam uma frase incompleta, eles não têm dificuldade porque eles estão com raiva e aí vão se atrapalhar nas palavras. Não, eles são sempre muito claros em tudo isso, né? E esse, segundo Auerbach, é o estilo do Homero. Ele sempre tem essa necessidade de iluminar a cena, de esclarecer tudo, para que o leitor não fique com dúvida, né? Então, o que é que o Auerbach faz? Ele começa a traçar uma comparação com o chamado sacrifício de Isaac. Todo mundo aqui, eu acho que deve conhecer o trecho da Bíblia, em que Deus pede a Abraão que sacrifique Isaac, seu filho, né, num determinado lugar. Então, assim, vamos ler o trechinho aqui, muito rapidamente, do Gênesis, que fala sobre isso. O trecho começa assim. Depois disso, Deus testou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Muitas questões não são explicadas nessa cena. Por exemplo, de onde veio Deus? O que é que ele estava fazendo antes de vir para cá? Por que é que ele resolveu testar Abraão? Onde é que ele encontrou Abraão? O que é que Abraão estava fazendo? A gente não sabe. Abraão responde: eis-me aqui. Eis-me aqui aonde? A gente não sabe. A gente não sabe. Né? Tudo fica em aberto nos textos bíblicos, em especial no chamado Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Sendo assim, vamos dar continuidade à leitura aqui do trecho, né? Então vamos lá, vamos reiniciar, na verdade, voltar do início. O trecho começa em Gênesis 22, versículo 1. Então, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Então, vamos tentar entender isso aqui. Dois servos foram com Isaac e Abraão. Quem são esses dois servos? A gente não sabe. Como é que eles estavam vestidos? A gente não sabe. O que é que eles levaram? A gente não sabe. Como é que foi a viagem durante esses 3 dias? A gente não sabe. Existe aí um simbolismo nos 3 dias, assim como na questão do cordeiro, que depois será reutilizado pelos autores lá dos evangelhos. Mas neste primeiro momento, veja que está tudo em aberto e é importante que seja assim. E a gente vai ver por que isso mais adiante. Nós sabemos, por exemplo, que Abraão saiu cedo. Mas esse cedo não é necessariamente uma delimitação de horário. É muito mais uma demonstração de que Abraão se preocupa em fazer aquilo que Deus lhe pede com certa urgência. Mas em que horário ele avistou esse monte? A gente não sabe. A gente imagina que tenha sido antes da noite, porque dá tempo ele subir ao monte e preparar o sacrifício. Mas a gente não sabe. Veja que interessante. Durante esse processo em que ele deixa os dois servos e vai caminhando com o rapaz, com o Isaac, tem um certo trecho que, para aumentar a tensão e quebrar um pouco aquele silêncio, Isaac, meio sem jeito, pergunta sobre o cordeiro que será sacrificado. Olha, a gente tem o fogo, a gente tem a faca, o Isaac carregava a lenha, né? O Abraão levava a faca numa mão e o fogo na outra, né? Provavelmente uma tocha. E ele pergunta sobre o cordeiro que será sacrificado. E Abraão responde aquilo que todos nós conhecemos, que é: Deus proverá o cordeiro, né? E aí veja como isso é curioso. Como é que Isaac se sentiu tendo a consciência de que ele, na verdade, seria o cordeiro a ser sacrificado? A Bíblia não descreve isso. Os autores ali, os eloístas, não descrevem qual a sensação que Isaac teve. Isso vai aumentando a tensão porque ele meio que fica resignado, ele abaixa a cabeça e continua caminhando junto com o pai, sabendo qual será o sacrifício. Veja que há aí um aumento de tensão, diferentemente daquilo que acontece na obra de Homero, segundo aqui o Auerbach novamente. Veja que a gente está fazendo uma comparação com base naquilo que o Auerbach escreveu lá na Cicatriz de Ulisses. Então, eu acho isso muito curioso, porque eu não falei no início, mas é importante que se diga aqui, o Erich Auerbach era, na verdade, judeu, e ele escreve esse livro durante o período que ele está exilado em Istambul, fugindo do nazismo. Né? Ele se exila em Istambul e ele começa a escrever esse livro, que foi publicado em 1946, mas ele escreve durante o exílio. Então, veja que ele dá uma certa preferência para a narrativa judaica, mas não totalmente sem razão. As observações que ele faz sobre a profundidade dos personagens homéricos, ela é muito real. Aquiles é movido apenas pela sua honra, pelo seu orgulho, pela sua bravura, do mesmo jeito que Odisseu é aquela figura muito esperta, cheio de honra, cheio de ganância de vitória também, porque assim como o próprio Aquiles, ele também está numa luta querendo vencer, mas não há profundidade. Quando Odisseu volta para Ítaca, nessa cena em que ele está lavando os pés, passaram-se 20 anos, segundo a narrativa, 10 anos da Guerra de Troia, mas 10 anos ele tentando retornar. E o que a gente sente é que o Odisseu que saiu é o mesmo Odisseu que retorna. Não existe grande diferença na personalidade, no comportamento desse personagem. Né? A mímese em Homero, ela acaba sendo muito mais fraca por ele tudo dizer e não deixar abertura para interpretação, como os autores eloístas e javistas fazem ali no Gênesis. Pelo menos essa é a observação que o Auerbach faz. Né? Bom, mas vamos lá, vamos voltar para essa questão do Isaac. Veja que não há uma descrição ali sobre como eram os servos, não há uma descrição sobre como era Abraão, mas há uma tentativa, sim, um rascunho de descrição daquilo que viria a ser o Isaac. O trecho diz assim: toma teu filho, teu único filho a quem tanto amas, Isaac. Por que que existe essa descrição se nada mais é descrito? Porque o autor quer mostrar para o leitor a importância que Isaac tinha na vida do seu pai. O quanto Isaac era importante para Abraão. E mesmo assim ele levantou cedo no dia seguinte para partir junto com o filho e com dois servos. Nós não sabemos se Isaac é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, se é louro, se é moreno, se é feio, se é bonito, se é inteligente, se é meio tolo. Nós não sabemos. A única coisa que importa para a narrativa, para o aumento de tensão, é a importância que Isaac tem como sendo filho único de Abraão. Veja a questão do segundo plano que existe na narrativa bíblica, que é: por que que Abraão confia esse ponto? Porque Deus antes havia feito uma promessa sobre a sua descendência. E confiante nessa promessa, ele estava disposto a fazer qualquer coisa que Deus pedisse, independentemente vamos dizer assim, daquilo ser agressivo para ele ou não, porque a gente pode imaginar, não é descrito, mas a gente pode imaginar a dor de um personagem que é obrigado a sacrificar seu único filho. Mas o que o autor está tentando mostrar é que a confiança dele era tão grande que ele assim o fez, ou assim tentou fazer, né? Então veja que essas lacunas existentes na narrativa bíblica deixam margem à interpretação, o que torna os personagens muito mais profundos do que a narrativa homérica. De novo, estamos falando aqui na percepção do Auerbach. Não sei se estou me fazendo claro até aqui. Gostaria que depois vocês deixassem os comentários para a gente saber se eu estou no caminho certo ou se eu estou viajando um pouco. Então veja bem, enquanto em Homero as adjetivações excessivas e as explicações excessivas impedem uma concentração unilateral, né? Quase que não existe uma construção de tensão opressiva ali, é exatamente o oposto do que ocorre na narrativa bíblica. Você não tem adjetivação, você não sabe como é a descrição do personagem física, ou comportamental, ou psicológica. Tudo tem margem para discussão, tudo tem abertura para discussão, para interpretação, né? Quando ele diz, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, veja que, de novo, lá no futuro, alguns séculos depois, os autores do Novo Testamento, dos evangelhos em especial, vão utilizar isso para fazer uma referência direta ao sacrifício de Jesus, né? Mas neste primeiro momento, isso é tão aberto que a interpretação ali, mesmo no Velho Testamento, mesmo numa outra época, ela dá margem a várias ruminações, o que, de novo, não acontece na obra de Homero. Um outro fator que o Auerbach trata no seu ensaio, porque ele segue muito depois disso, e ele vai até a narrativa, por exemplo, dos livros de Samuel, falar sobre o conflito entre Saul e Davi, e mostrar como Saul é um personagem, durante a sua juventude, ele é um personagem completamente diferente durante a sua velhice, mostrando que houve ali uma evolução, um amadurecimento. E que além dos fatores lendários, por exemplo, conflito com gigante, coisas assim, existem questões que são muito próximas dos valores históricos, realmente, na narrativa de Saul e de Davi. O contraste que se faz dessas duas obras é que, apesar da importância que nós temos da literatura homérica, tanto da Ilíada quanto da Odisseia, a produção bíblica, tanto dos Eloístas quanto dos Javistas, permite, exatamente por causa das suas lacunas, uma interpretação muito mais ampla e faz com que exista sempre uma certa atualidade naqueles escritos. Os textos de Homero, segundo Auerbach, eu discordo um pouco, mas segundo Auerbach, não dão margem para uma interpretação de um determinado significado. Tudo que deveria ser entendido está ali, exposto, sem que você precise fazer um certo esforço de interpretação. Bom, o que eu tinha para comentar era isso. Na semana seguinte a gente vai falar sobre Fortunata, que é o segundo ensaio do livro Mimesis, também escrito pelo Auerbach. Todo o livro é escrito pelo Auerbach, são num total 20 ensaios, e a gente vai acompanhando essa evolução da mímese na literatura ocidental. Lembrando que mímese é essa tentativa de imitar a realidade através da escrita. Não se esqueçam que, além do podcast, nós temos um artigo a respeito deste mesmo assunto lá no editorialivre.com.br. Dá uma acessada lá se você não está ouvindo diretamente pelo site, se você está num tocador de podcast qualquer, dá uma acessada lá, leia o artigo, deixa um comentário para a gente saber se está no caminho certo. Até semana que vem. Tchau, tchau.